Paraná em Rede está de volta.
O balanço da primeira edição da Prova Paraná foi divulgado pela Secretaria de Educação e mostra que os estudantes da rede pública de ensino têm aí dificuldade para resolver questões de matemática. O levantamento mostrou que alunos do ensino médio não conseguiram acertar um terço da prova. O resultado mais negativo foi entre alunos do primeiro ano do ensino médio, com uma média de acerto de 28,5% das questões. Apenas estudantes do quinto ano do ensino fundamental acertaram mais da metade da prova. Já a avaliação de língua portuguesa teve um resultado melhor entre os estudantes da rede pública. A média de acertos ultrapassou 60% em todos os anos escolares. O pior desempenho geral foi entre estudantes do primeiro ano do ensino médio, com acertos médios de 61% da prova. Mais de 533 mil alunos participaram do teste, que foi feito em março deste ano, em escolas municipais e estaduais. Foram aplicadas provas com 40 questões, 20 de matemática e 20 de língua portuguesa. Agora, segundo a Secretaria de Educação, o resultado será utilizado para melhorar o currículo de ensino proposto pela rede pública. O consumo de peixe cresce no Brasil e, por consequência, a produção também. Em 2018, na comparação com 2017, houve aumento no consumo de pescados em 4,5%. E o Paraná é destaque na produção de espécies.
Sul em Destaque.
O aumento no consumo de peixes tem impacto no crescimento da produção de pescados. A região sul foi destaque na produção nacional e atingiu 198.600 toneladas em 2018, representando 27,5% da produção brasileira do ano passado. No total, o sul cresceu 11,3%, principalmente porque o Paraná, segundo o Anuário da Piscicultura 2019 da Associação Brasileira de Piscicultura, aumentou a produção de peixes de cultivo em 16%. As espécies mais cultivadas são carpas, tilápia e jundiá. O Paraná lidera o ranking nacional da produção de tilápia, com 123 mil toneladas ano, o que representa 29,3% do total, seguido de São Paulo, com 69.500 toneladas, e Santa Catarina, que produz 33.800 toneladas ano. O especialista de piscicultura do Deral, Edmar Gervásio, explica que o incentivo ao consumo de peixe e também a entrada de novas indústrias no segmento ajudaram a aumentar a oferta e a visibilidade do produto para o consumidor.
A piscicultura no estado do Paraná, ela vem nos últimos anos aí com um crescimento bem significativo, apesar de ainda não ser representativo no valor bruto da produção total. No cenário nacional, o pescados é uma atividade que vem em franco desenvolvimento e há muito espaço para crescer e principalmente há um espaço para aumento de consumo, e aumentando o consumo, a tendência natural é que se aumente a produção. Várias indústrias estão investindo nesse segmento e estão produzindo os produtos de forma mais pronta, industrializada, que facilita o consumo e naturalmente aumenta a produção para atender essa demanda que está sendo criada pela indústria.
Entre outras espécies, como carpas, a produção de destaque é o Rio Grande do Sul, que junto com Santa Catarina responde por mais de 80% da produção nacional, cujo total foi de 34.370 toneladas em 2018. Segundo o IBGE, o brasileiro consome em média 9,5 kg de peixe por ano, ante uma média mundial de mais de 20 kg habitante ano. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, por sua vez, recomenda que o ser humano ingira 12 quilos por ano. Para um consumo sem receios dos pescados, a nutricionista Elaine Imbiriba explica que as espécies produzidas no Brasil são importantes fontes de proteína e poderiam ser consumidas até duas vezes por semana.
O peixe é uma proteína muito importante. Inclusive, nós deveríamos consumir de duas a três vezes por semana. E a proteína do peixe, ela tem uma característica muito bacana, que é a boa digestibilidade. E nós temos peixes que trazem benefícios muito importantes para a saúde, além além do valor da proteína mesmo, né, de estar toda dentro da nossa refeição e da refeição principal. Quando nós falamos nisso, Lígia, nós temos que pensar numa gordura que é uma gordura do bem, que é o ômega 3. O ômega 3 é uma gordura que nós não produzimos e que ela precisa ser adicionada à nossa alimentação.
No ano passado, a produção brasileira atingiu 722 mil toneladas, segundo o Anuário Brasileiro da Piscicultura 2019. O volume é 4,5% maior do que 2017. Repórter David Lira.
Hoje é quinta-feira, vamos empreender? A Lênia Luz está chegando.
Vamos empreender.
Foco é uma das palavras essenciais no dicionário de quem empreende. Muitas ideias, vontade de fazer tudo de uma vez ou mesmo problemas pessoais podem tornar a tarefa de empreender com um foco bem difícil. E se não houver atenção total aos objetivos do negócio e ao que está acontecendo no mercado, sua empresa vai acabar exposta a riscos e pode até quebrar. Hoje separei algumas dicas de como empreender com foco e crescer de maneira ordenada. Siga o modelo de negócios e atenha seus objetivos. Quando você abre uma empresa, precisa ter em mãos um mínimo de planejamento. Com esse plano, você terá uma bússola e deverá estar sempre atento se o empreendimento está saindo do rumo proposto inicialmente. A cada meta alcançada, aumenta a confiança e a certeza de que vale a pena focar. Cuidado com a diversidade de seu empreendimento. É muito fácil e comum perder o foco ao tentar abocanhar novas fatias de mercado. Por isso, antes de diversificar seu empreendimento, faça alguma pesquisa com seus clientes para saber se vale a pena oferecer outros produtos ou serviços e se o seu público-alvo está disposto a adquirir outros itens. Mantenha a comunicação ativa com seu time. Mantenha seu time motivado e trabalhando em conjunto para que as metas de crescimento sejam realmente alcançadas. Tenha paciência. Sabe aquela velha história de que para se ganhar o primeiro milhão, você tem que ganhar os primeiros R$1.000? Isso significa ter paciência e resiliência quando algo não der certo ou demorar para dar resultados concretos. Um bom empreendimento é pensado aos poucos e precisa de algumas tentativas até que dê certo. Paciência e foco nos objetivos ajuda a manter a motivação e persuadir no caminho para o sucesso. Vamos empreender? Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões.
O IPEN encerrou a fiscalização nos produtos de Páscoa. Foram 29 infrações por falta da quantidade indicada na embalagem e 10 infrações por erros formais na embalagem. A fiscalização de brinquedos e brindes fornecidos com os chocolates também foi feita.
O IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Paraná, finalizou nesta quarta-feira a Operação Páscoa. Foram verificadas mais de 16 mil unidades dos produtos mais consumidos nessa época, como ovos de chocolate, colomba pascal, chocolate em pó, chocolate ao leite, bombons, alfajores, barras e coelhos de chocolate, entre outros, além de pescados e congelados e enlatados. Houve 29 infrações por falta quantitativa e 10 infrações por erros formais na embalagem. A fiscalização dos brinquedos ou brindes fornecidos com os chocolates também fizeram parte dessa Operação Páscoa. Foram fiscalizados cerca de 3.600 unidades sem registro de reprovação. Todos levam o selo do Inmetro. O presidente do IPEM Paraná, Rubico Camargo, considerou o resultado da Operação Páscoa positivo, pois demonstra que o empresário está cada vez mais consciente e passa a entender o IPEM como um aliado para o controle de produção. Segundo Sérgio Camargo, gerente de pré-embalados do IPEM, a operação começou em fevereiro com a coleta de amostras em fabricantes e comércios.
Nossos técnicos inicialmente fizeram visitas aos fabricantes regionais, né, dando condições de que a gente avaliasse o processo dos fabricantes e eventualmente algumas diferenças pudessem ser acertadas no processo deles mesmo antes de que o consumidor tomasse contato com o produto já nas áreas de venda, né. Já na segunda etapa, os nossos técnicos já depararam com os produtos expostos nos locais de venda. Nós tivemos na ordem de 2% de irregularidade num total de exames aí de 1.209 exames de laboratório, né? E tivemos apenas 29 autuações. E algumas resultantes de produtos que são normalmente comercializados também fora da época específica de Páscoa, o que torna esse percentual bastante baixo no universo todo aí que foi analisado.
Os estabelecimentos comerciais onde foram encontrados produtos com irregularidades foram notificados e têm um prazo de 10 dias para apresentar defesa escrita junto ao IPEN. As multas impostas podem variar de 100 a 1 milhão e 500 mil reais, considerando a gravidade, a vantagem obtida, o prejuízo ao consumidor, a repercussão social da infração, agravados pela reincidência, pela constatação de fraude, entre outros. O consumidor que desconfiar ou encontrar irregularidades pode fazer denúncias pelo telefone 0800-645-0102 em horário comercial, enviar e-mail para ouvidoria@ipen.pr.gov.br ou acessar o site ipen.pr.gov.br e relatar o caso. Repórter William Sopa.
A Polícia Rodoviária Federal iniciou hoje a Operação Semana Santa, com o uso de radares portáteis para fiscalizar a velocidade dos veículos e também com o monitoramento de ultrapassagens perigosas. Os policiais vão verificar o uso de equipamentos de segurança para o transporte de crianças, principalmente o uso da cadeirinha, como reforça o chefe da comunicação social da Polícia Rodoviária Federal do Paraná, Fernando Oliveira.
Outro foco prioritário da fiscalização da Polícia Rodoviária Federal será o uso dos equipamentos de retenção para o transporte de crianças. No caso, o bebê conforto para crianças até 1 ano de idade, a cadeirinha para crianças de 1 a 4 anos e o assento de elevação para crianças que têm entre 4 e 7 anos e meio. O motorista, para garantir uma viagem segura, respeite os limites de velocidade, mantenha uma distância de segurança em relação aos demais veículos, ultrapasse apenas quando ele tiver plenas condições de segurança, quando ele tiver certeza em relação à capacidade do seu veículo, concluir a manobra de ultrapassagem com segurança. Essas são as principais orientações da PRF para o motorista reduzir o risco de se envolver em um acidente.
Nos últimos 4 anos, a polícia registrou um total de 43 mortes nos feriados prolongados de Páscoa. Em 2018, foram 6 óbitos nas estradas federais do Paraná. O maior fluxo de carros deve ser registrado na manhã desta sexta-feira e no início da tarde de domingo. Em média, o fluxo de carros deve aumentar de 20 a 30% na comparação com dias normais. Por isso, muita atenção se você vai viajar, viaje com segurança. O Paraná em Rede fica por aqui. Um ótimo feriadão para você. Se cuide, aproveite bastante. E amanhã é Sexta-feira Santa. Eu estou por aqui no Paraná em Rede. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.